minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Já que o assunto de hoje é gíria, você aí tá ligado no vocabulário futebolístico de hoje, como hat-trick, quando um jogador faz 3 gols no mesmo jogo? Tic-tac, aquela troca de passes de curta distância, ou estacionar o ônibus, que é quando o time fica todo recuado ali atrás da linha da bola.
Ou você é mais das antigas e ainda usa coisas como pereba para um jogador ruim de bola,
lembro dessa.
Beck para zagueiro e gorduchinha para bola, ou lasca um prélio pro jogo.
Vamos ver se o Pedro Pince joga no time do VAR ou do Homem de Preto. Meu caro Pedro Pince, o tema hoje são gírias que a gente usa e entrega a idade. Entrega a sua, Pedro Pince. Bom dia.
Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisele. Eu sou um mix desses dois aí. Eu gosto das expressões mais antigas também. Você sabe que eu aprendi a palavra prélio por causa do hino do Palmeiras, né?
Ah, é?
Eles usam, e o Palmeiras, na dor da partida, enfim, no meio do hino do Palmeiras tem a palavra prélio.
Prélio, né?
Gente, o que é isso?
Eu vou te falar que eu tô sabendo disso hoje,
nesse
prélio
momento.
Como
é
jogo.
Você é jovem, você é jovem, Gisele.
Legal.
Acho que a dureza do prélio não tarda, uma coisa assim.
Ah,
tem prélio no hino do Palmeiras, né?
Ah, tá certo. Mas tem alguns que foram bordões, que foram eternizados por grandes narradores e a gente ama isso, né?
Gorduchinha é dos Osmar Santos.
Osmar Santos.
É,
pimba na gorduchinha, né?
Isso,
nosso querido Osmar Santos. E muitos outros também, narradores que gostam de bordões. Bordões é a cara do rádio e a gente gosta. Mas a gente sempre vai usar, sim, a gente vai usar essas gírias, porque fica mais fácil, até fica mais divertido, né, Pedro Pince? Até na hora da zoeira, ajuda a gente, você não concorda?
Até pra quem não é muito afeito às coisas do futebol,
sim,
é uma coisa que as pessoas ficam curiosas e acabam se interessando, mesmo que seja de maneira enviesada, assim, eu acho.
Fica aquela pulguinha atrás da orelha pra saber o que é isso.
Eita, Raquel, hoje ela está assim, indominável. Time do VAR ou Homem de Preto? Eu gostei dessa também da Adriano Faria, né? Homem de Preto também é antigona, é antigona. Bom, é claro que vão rolar muitas gírias ainda no nosso 11 minutos desta sexta-feira, porque faz parte. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a Comissão de Educação, que aprovou o uso do espaço escolar fora de períodos letivos para atividades culturais e esportivas.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, a proposta pode seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado pela Comissão de Educação, o projeto prevê a utilização da infraestrutura escolar nos finais de semana, feriados e férias para atividades educativas, culturais, artísticas, esportivas e de lazer. O objetivo é reforçar os vínculos das escolas com a comunidade e ampliar oportunidades para os estudantes e suas famílias. O autor, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressaltou a importância de garantir recursos no orçamento para viabilizar a iniciativa.
É importante estar também incluso com recursos lá que possam fazer com que esses professores, os trabalhadores do modo geral, recebam por trabalhar no final de semana, e que essas escolas então possam integrar mais a comunidade.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Bom, tá aí uma ideia bem interessante, até porque acaba com a ociosidade desses espaços que, fora dos períodos letivos, realmente fica sem uso, né, Pedro?
A ideia é muito boa mesmo. Realmente você otimiza, né, o tipo de o uso desse tipo de espaço, de equipamento, como você falou, além de oferecer para a comunidade, para as crianças, para todo mundo, essa oportunidade de estar no final de semana praticando esporte, botando energia para fora, quer dizer. Então assim, o projeto é bastante louvável mesmo, para além de você deixar um equipamento que teoricamente estaria ocioso no final de semana, sendo usado em prol da comunidade. É sensacional.
E chama a comunidade para essa convivência, né? Para manter essa convivência aí nos finais de semana, não ficar restrito ali ao período escolar, né? De segunda a sexta-feira, no horário da aula. Chama para outras atividades, integra as famílias, acho legal.
Muito bom. Vamos então continuar acompanhando aí esse projeto. É um projeto que, se não houver recurso para votação no plenário do Senado, vai seguir direto para a Câmara dos Deputados e vai seguir aí o trâmite legislativo normal de um projeto de lei. 8:20, meu caro Pedro Pincer, temos muitas coisas para falar nesta sexta-feira.
Vamos lá.
E a gente quer começar com a rodada da Copa do Brasil.
Certo.
As quartas de final da Copa do Brasil. Vamos comentar aqui alguns dos resultados dessa rodada nessa semana, rodada interessante.
Interessante. Você vai começar pelo Botafogo e Vasco?
Botafogo e Vasco. Tá bom.
Vai.
Acato a sugestão da relatora. Vamos começar por Botafogo e Vasco da Gama. Um empate. Não foi bom nem pro Vasco da Gama, nem pro Botafogo. Mas eu quero aproveitar que na bancada estão representantes dos dois esquadrões. Eita, esse esquadrão foi antigo. Para saber se esse resultado, quem gostou mais desse resultado, o Vasco ou o Botafogo, ou nenhum dos dois? Botafoguense começa.
Eu queria discordar do relator. Você falou que o resultado não foi bom para nenhum dos dois.
Foi não?
Eu acho que pro Botafogo foi um excelente resultado.
Tá nessa, Pedro Pincer?
Dentro do que foi o jogo, porque o Botafogo fez um gol muito cedo. Um gol de cabeça do Arthur Cabral, centroavante. E logo na sequência, em vez de você achou assim, caramba, vai se impor, vai fazer outros gols. E logo na sequência o Vasco acabou por empatar o jogo com o volante Jair. E depois que o Botafogo tomou o gol, fora alguns lampejos na metade pro final do segundo tempo, o Botafogo não jogou nada. Né? É lógico que você jogar em São Januário, como disse o Ancelotinho, ele é um ambiente hostil. A torcida do Vasco sabe pressionar, sabe fazer festa, usa o seu estádio realmente muito a favor, mas o Botafogo jogou muito, muito mal depois que fez o gol. Então o resultado acabou sendo muito mais favorável ao Botafogo, eu acho. E eu não sei se você vai me perguntar se teve um lance, né, muito, muito discutido.
Houve
pênalti ou não a favor do Vasco no início do segundo tempo?
Sua avaliação isenta.
E aí eu vou dizer a você assim, não foi pênalti.
Ai, te mete.
Foi muito pênalti.
Foi muito, gostei.
Não foi pênalti.
Não, com certeza foi gente.
Muito pênalti, né?
O Marlon botou o braço, porque é aquilo que eu sempre falo, eu sempre cito aqui Marco Antônio Marques, que era um grande narrador. A gente torce, mas a gente
não distorce, tá certo.
É impressionante o cara não ter dado aquele pênalti. Com todos os recursos que a gente tem hoje aí, é evidente que a bola bate intencionalmente no braço e a não marcação foi um absurdo, na minha opinião.
E nós já temos vai tudo, né? Uhum. Não dependemos só do Homem de Preto.
Depois desse pênalti aí, eu vou usar aqui uma expressão. Ó, tem uma expressão que a gauchada usa, que o Thiago Medeiros concorda comigo, que é, depois desse pênalti aí, deu pra bola.
Deu pra bola.
Acabou.
Exatamente.
Meninos, mas o que eu quero aqui registrar é que eu vivi pra ver para ouvir o Pedro Pince achando um empate um resultado interessante para o Botafogo, onde se conclui que, e aí você vai dizer se eu tô errado ou não, se a minha análise está errada ou não. Pelo que ele acabou de falar, eu entendi assim, Raquel, olha, o Botafogo começou bem, poderia amassar, não amassou, mas jogou no campo do Vasco da Gama, o resultado de empate acabou sendo bom, o que denota que o Pedro Pince acredita que o jogo da volta vai ser uma coisa assim, onde o Botafogo, jogando em casa, tem condições
de amassar
ou pelo menos passar.
Exatamente, amassar eu não digo, mas é exatamente o que eu acho.
Passar o rodo,
jogando nos nossos domínios. Eu acho que o Botafogo, 11 contra 11, assim, né, aquela coisa que. Por elenco por elenco, o Botafogo é infinitamente superior. Então, jogando dentro da sua casa, embora os últimos jogos em casa não tenham sido os grandes resultados, tanto que o Botafogo está em quinto lugar na tabela, muito por conta dos resultados fora de casa, que a campanha é muito boa, mas num jogo eliminatório, a chance do Botafogo passar para a semifinal é bastante razoável.
E festa de torcida por festa de torcida do Botafogo também sabe fazer, né, Pedro?
Sabe, e a questão dos mosaicos é referência continental até, não é nem nacional.
Deus.
Depois das festas que foram da Libertadores.
Cresceu, olha, mas não Pedro fique Pires. Contando com o ovo ainda dentro da galinha. Aguardemos.
Vamos falar dos outros jogos: Cruzeiro e Atlético, 2-0 em cima do Atlético. Cruzeiro ganhou e ganhou bem. E
um
joga em casa.
Fabrício Bruno, lindo gol, você viu, muito bonito.
E vai jogar em casa. Né?
Sim. Foi o primeiro Cruzeiro e Atlético na arena.
Uhum.
Né? E o Cruzeiro se impôs dentro da casa do Atlético, com torcida única. O Cruzeiro não quis nem saber, só tinha torcida do Atlético. E o Fabrício Bruno e o Caio Jorge, os dois convocados, né?
Pois
pra eliminatória. E o Cruzeiro praticamente mata o confronto, eu acho.
O Galo
deve perder o técnico em breve, né? Porque o Cuca tá pela bola 7, para usar mais uma.
Meu Deus! Magia, entrou uma magia na onda aqui,
Pedro. No improviso. Tá pela bola 7, ele só não foi ainda demitido porque acabou de sofrer uma cirurgia no ombro. Então, esperando a recuperação do Cuca para provavelmente demiti-lo. Então, o Cruzeiro deve passar com tranquilidade para a semifinal.
O Corinthians ganhou uma vitória magra contra o Atlético Paranaense 1-0. Nada garantido, né? Até porque eu acho que isso pende mais para o Corinthians, que o próximo jogo vai ser lá no Itaquerão.
Sim.
E o Atlético também não vem naquela fase, né?
Nada. Tá ali na meiuca da tabela da segunda divisão. Foi uma eliminação muito surpreendente do São Paulo pro Atlético Paranaense, mas eu acho que agora o Corinthians deve acabar se classificando. A se destacar o terceiro gol em 3 jogos do jogador Guilherme Negão, que é da base do Corinthians, do famoso terrão do Parque São Jorge. 3 gols em 3 jogos, então estão em polvorosa com esse jogador.
E
provavelmente o Corinthians deve passar de fase também.
Mas, Adriano Faria, onde está você?
Logo hoje, coincidentemente.
Não, vocês combinam.
Convenientemente.
Eles combinam entre si, me deixam de fora dessa combinação.
O único que aparece aqui.
Olha, vocês é muita gente.
Sou eu. É impressionante.
Eu também, Pedro. Eles não combinam comigo.
Nós temos um rodízio, mas é porque às vezes bate, né?
Às vezes bate, às vezes espanca. É assim, eu sei.
Olha, o Bahia bateu o Fluminense ontem 1-0, jogou em casa, jogou na Fonte Nova e...
Isso.
Minha gente, o que é que aconteceu com o Fluminense? 1-0, foi merecido ou o Fluminense deu aquela relaxada?
Eu acho que o Fluminense merecia um resultado melhor, o Fluminense foi melhor em campo, eu achei. Mas acontece que o futebol não tá aqui pra gente.
É uma caixinha de surpresa.
Parabéns.
É isso.
O Fluminense não é. O futebol não tá aqui pra gente falar de quem foi melhor em campo.
O futebol não tem justiça, né?
Não tem. E aí o Luciano Juba, que é um jogador que muito conhecido por você, amigo Gesiel Carvalho.
Verdade.
Luciano Juba, que estava, inclusive, na pré-lista do Ancelotti, poderia ter sido convocado, acabou fazendo um gol e o Bahia vai com vantagem pro Maracanã. Falando em Bahia, há de se destacar também a convocação do Jean Lucas, né? Pelo Carlo Ancelotti, primeiro jogador convocado do Bahia para uma seleção principal em muito tempo. Então é legal a gente destacar isso.
É,
a
muito
convocação
bom.
Do Jean Lucas.
Legal,
né?
Demais. Tá, então, vamos agora aguardar as próximas partidas da rodada, né? A Copa do Brasil e ver quem continua. Vai aí para as semifinais e finais. Tá interessante, tá bem interessante.
Que serão em dezembro só, né?
Isso,
por conta
isso.
Da alteração que houve no calendário da CBF para antecipar o final do Campeonato Brasileiro, que estava previsto para o dia 21.
Que rolo que tá nessas datas, né? Foi o Mundial de Clubes, né? Bagunçou as datas.
Foi o Mundial de Clubes para poder o time se ganhar, um brasileiro ganhar a Libertadores, conseguir disputar a Copa Intercontinental, e aí inverteram as datas, né? E aí a competição que vai fechar a temporada, em vez de ser o Campeonato Brasileiro, vai ser a Copa do Brasil, que vai ter a sua semifinal e a sua decisão disputada só em dezembro.
É isso, minha gente. Vamos falar agora sobre Brasileirão. Olha, final de semana, rodadas interessantíssimas, clássicos. Eu queria aqui só destacar que estaremos juntos,
Raquel
Teixeira.
Estaremos juntos. Vamos ver quem vai ser melhor.
Não, eu tô numa situação que eu não posso me empolgar muito, mas...
Vai ser fera esse jogo.
Vai ser fera. Eu não posso também perder as esperanças, né? Mas teremos Vasco da Gama e Sport Recife numa ilha, acho que com um público muito bom, e seria muito bom que a gente tivesse uma outra vitória. Estamos com saudade de vitórias.
Quanto tempo, que saudade,
Que saudade de você. Então, o Sport Recife joga no domingo contra o Vasco da Gama, mas nós temos outros confrontos bem interessantes, inclusive um Corinthians e, deixa eu ver aqui, Palmeiras, não é isso? No sábado?
Tem Corinthians e Palmeiras sábado?
Aliás, domingo, 18h30, Corinthians e Palmeiras. Isso.
Que horáriozinho, né? Volta o jogo.
Pois é.
16 horas,
né? Jogo maravilhoso. Esse 18h30 é um jogo ruim pra todo mundo. É um horário ruim pra todo mundo.
Eu queria dizer primeiro que Vasco e Sport, o que tem de grandes jogadores que jogaram no Vasco e no Sport,
sim,
é uma festa,
é,
né?
É verdade. O próprio Juninho, então, que é o Juninho pernambucano, que fez história no Sport, história no Vasco, é querido pelos dois times.
É, pô, o Juninho pernambucano, inclusive, que veio como contrapeso, você sabe dessa história, né?
Uhum.
Porque o Vasco queria um centroavante chamado Leonardo.
Uhum.
Que era do esporte, ele
que jogava muita bola também.
Até faleceu, né?
E o
Juninho veio de contrapeso e virou o que virou, né? Mas eu lembrei do Juninho, eu lembrei do Ademir de Menezes, né? O Queixada, que jogou no esporte também.
Sim, também.
Então é o time histórico, vários jogadores históricos pelas duas equipes. Contra o Corinthians e Palmeiras é sempre importante, muito legal a gente ver os dois times jogarem, ainda mais depois que o Corinthians tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Então imagino que o Palmeiras vá com a faca nos dentes aí pra ganhar do Corinthians.
O seu Botafogo joga contra o Red Bull Bragantino.
Bragantino sábado 18h30.
Isso. As memórias são boas com relação ao Red Bull? Não.
Tem sido, né? A gente tirou eles da Libertadores, da pré-Libertadores ano passado, tiramos eles da Copa do Brasil esse ano. Então, vamos ver. Só que, como eu te falei, o histórico do Botafogo em casa nas últimas partidas não tem sido a melhor. Mas tomara que a gente consiga os três pontos, que são importantes aí para se aproximar do Bahia, né?
Outro jogo interessante também é Flamengo e Grêmio, às 16 horas, o jogo das 4 da tarde do domingo, no Maracanã, Flamengo jogando o fino da bola, e vai ser interessante, né, de ver esse jogo.
Então, Flamengo vem de 8-0, né, meu amigo?
De um 8-0, o Flamengo em 8 patamar, né? Tem que ver isso também.
Deus. Olha, é verdade.
Ai, cruzes.
Hoje o dia é da gíria.
Valha-me Deus.
Bom, algum outro jogo que você gostaria de destacar dessa rodada 22?
Contra quem o Fluminense joga?
O Fluminense vai jogar contra o... Deixa eu ver, acabei de ver aqui.
Porque eu tô sem a tabela na minha frente, por isso que eu tô perguntando.
Santos.
É um jogo importante, tá? porque o Santos vem de derrota, perdeu pro Bahia.
E várias volta derrotas,
aí. Né? Inclusive sempre, aquela de 6-0, né? Que assim, queria lembrar, porque a gente não quer esquecer.
Da qual o vascaíno virá durante muito
Sim,
tempo.
Muito tempo. Pelo menos mais uns 20 anos aí.
Mas enfim, é um jogo importante. E mais uma vez o Neymar machucado, né? Pra variar um pouquinho. Uhum. Tanto que acabou sendo cortado da seleção brasileira, então deve ficar. Foi cortado não, né? Porque ele não chegou nem a ser convocado por conta do edema. Mas o Santos aí brigando para não ficar mais afundado do que já está ali na tabela.
Bom, chegando ao final aqui do nosso 11, eu queria que você trouxesse os destaques, e gostaria que você falasse também um pouquinho do SOP, João Fonseca, Alt, Piedade.
Meu destaque era esse. O Fonseca perdeu pro eu esqueci agora o nome do cara com quem ele jogou contra, mas ele acabou perdendo o primeiro set muito disputado, que teve um set point e não conseguiu confirmar a vitória no primeiro set, e aí depois no segundo e no terceiro não teve muita força não, e acabou sendo eliminado. O cara número 22 do mundo, me faltou o nome dele agora, desculpa.
Kekmanovic?
Kekmanovic ele ganhou, foi na segunda rodada. A minha pergunta, e a Bia Haddad, surpreendentemente se impôs contra a Suíça, Vitória Golubic, embora seja o número 72 do mundo, não é uma adversária fácil de se bater não, e ainda mais numa fase em que a própria Bia assume nas entrevistas que ela fez que ela tá com muitos fantasmas, assim, ela tá brigando muito mais contra o mental dela do que na questão da quadra mesmo. Então a questão psicológica tem pesado muito nos jogos da Bia, e ela ganhar duas partidas seguidas num grande slam é importante para ela nesse momento, e ela vai jogar contra uma grega na terceira fase, chama-se Maria Sakkari, que ela tem um histórico de vitórias contra essa adversária. Uhum. Então tomara que ela passe aí para mais uma fase do aberto dos Estados Unidos.
É o Tomáš Macháč
da República Tcheca. Exatamente. Obrigado.
Beleza, então, meu caro Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso 11 minutos de hoje. Vamos então curtir os jogos da rodada, vamos ganhar do Vasco da Gama.
Gente do céu.
Aquela provocada.
Não, provoca, tudo bem, não tem problema. Segunda-feira eu estarei de volta.
Segunda-feira eu estarei ou não, vai depender aí da tabela. A gente tem sempre um rodízio.
Bom, eu estarei aqui de qualquer forma, não, só pra te dizer.
Chamou
nós
pra briga.
Não é, Pedro? Esse aqui é o problema.
Abraço, meu caro Pedro Pincer.
Terminar aqui na vibe da gíria, um final de semana supimpa a todos nós. Tá bom?
Legal.
Um abraço a você, Gisiel. Muito obrigado.
Até
sempre.
Pedro.
Um abraço a você e um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Obrigado. Beleza. Até segunda-feira, gente.
Abraço. Valeu.